Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então desde já... Obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ela, Carla Menezes, que junto comigo hoje viu o passarinho verde.
Boa
sintonia,
tarde.
A sintonia aqui hoje do verde tá bom demais, né? Boa tarde pra você. Que verde é esperança, né, Carla?
Verde é esperança, né? Estamos tom sobre tom, digamos assim, hoje aqui, né? Na bancada.
Na paleta verde aqui hoje. Boa tarde!
Boa tarde pra você também, Kátia Gomes. Boa tarde pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações para os nossos queridos ouvintes. E, claro, abrindo espaço para a participação... Então, não deixe de participar aqui hoje do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, enviando mensagens escrita, tá? Nós divulgaremos. E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rodão Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Inclusive, lembrar que a partir de hoje, vamos ter Pit Stop da Gabriela FM em parceria com a UnexMed, a melhor faculdade de medicina do sul da Bahia. E hoje, a partir das 15h, a Carla Menezes estará nesse pit stop aqui, direto do Gabriela Center, lá no estacionamento, né, Carla?
Exatamente.
Com muitas informações,
Kátia,
né?
Muitas informações. Presta atenção aí, né? Quem quer iniciar o ano já com uma graduação, né? A Unex vai trazer aí várias oportunidades.
É, mas você que quer conhecer principalmente o curso de medicina, vem conhecer aqui no Gabriela Center, porque você pode participar e ainda ganhar prêmios da Gabriela FM, vai ter brinde, viu?
Exatamente.
Brindes da Gabriela FM, então não perca. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, né? Então vamos nessa com muitas informações a partir de agora com manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos os jornais, as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: quem tem fé vai a pé. É a famosa caminhada aí do Bonfim, né? Porque hoje é dia de lavagem do Senhor do Bonfim, Salvador. As escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim são lavadas, já foi, né? Desde cedo começou a ser lavada. E aí, essa frase é bem conhecida há muitos anos: quem tem fé vai a pé, porque sai da Cidade Baixa, né? Todo mundo sai da Cidade Baixa, ali da porta da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, né? E segue até a Igreja do Senhor do Bonfim. Quem nunca fez essa caminhada? Eu já, gente, já fiz muito. Hoje em dia eu não sei se tem esse pique mais. Era bem novinha.
Pois é, Kátia, com toda essa
mais
motivação...
Mais fé eu ainda tenho.
Ainda tenho,
claro. Do Bonfim, sempre. Deus, sempre.
E com toda essa movimentação, viu, o Jornal à Tarde de Salvador, ele traz: capital tem alta histórica de ocupação em hotéis.
Exato, o verão tá bem agitado, bem movimentado em Salvador, muitos turistas pela cidade. E vamos passar pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador também, mas essa notícia não é boa porque tem a ver com a violência na capital. Postos de saúde fecham a cada 2 dias por causa da violência. Isso é uma triste realidade, né?
Jornal Dia, Teresina, Justiça Federal atende MPF e suspende licença de usina de hidrogênio verde no Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Cadastro no gov.pi, que é no caso gov.piauí, tá? Do estado do Piauí. Permite renovação automática da CNH.
Folha de Pernambuco, Recife. Sisu com 15,8 mil vagas em Pernambuco.
Jornal do Comércio, Recife. Nova operação contra o Master. Expõe atrito de Toffoli com a PF. Isso vai dar um pano pra manga.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Pequenos supermercados têm grandes vendas no Ceará.
O que é bom, né? Jornal Tribuna do Norte, Natal. Confecções crescem 98% e amenizam queda da indústria do Rio Grande do Norte em novembro.
O Imparcial São Luís. Erro médico no Maranhão. Setor privado concentra 80% dos processos por danos e falhas em atos cirúrgicos.
Complicado. Correio de Sergipe, Aracaju. Segundo do Nordeste. Aracaju é destaque na relação emprego formais e benefícios.
Jornal Dia Rio, operações. Polícia ataca tráfico com pente fino no Salgueiro e Chapadão.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Toffoli bloqueia mais de 5 bilhões no caso Master e faz críticas à Polícia Federal. Por isso está tendo esse atrito aí. Ontem a gente divulgou aí esse bloqueio, né? E a operação que ocorreu também ontem contra o dono do Blockmaster, o cunhado dele, enfim.
Jornal Folha de São Paulo traz a mesma manchete, né? Falando sobre o Banco Master. Nova ação no caso Master bloqueia mais de 5 bilhões. Toffoli critica a Polícia Federal.
E Jornal Diário de São Paulo. Não, vamos direto. Essas são as manchetes de alguns jornais circulantes pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Vamos lá! Opa, tem algum. Não, não é? Pensei que era um barulho aqui no.
Não,
tudo certo.
Aqui.
Bem, são 12 horas e 14 minutos. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o 988291029. Mensagem escrita e nós divulgaremos. É, já lembramos aqui, se não me engano, ontem, ou foi anteontem, as pessoas estão deixando para enviar muito perto do final do programa, já no pertinho. Então, acaba que a gente não consegue divulgar as mensagens. Então, já envia logo, tá bom? Bem, vamos no noticiário regional. Vamos direto de Ilhéus em destaque com notícia de Ilhéus. Vamos falar aqui de fogos de artifício. Ô Carla, Ilhéus proíbe fogos de artifício barulhentos, mas abre exceção. Então, o prefeito Valderico Júnior sancionou a Lei Municipal número 4372 de 2026, que proíbe o uso de fogos de artifício, rojões e outros artefatos pirotécnicos que produzam estampido ou ruído de alta intensidade. A medida já está em vigor e vale para todo o território de Ilhéus. De acordo com o texto, permanecem permitidos apenas os fogos de artifício que produzem efeitos exclusivamente visuais, sem emissão de ruídos. Acho isso ótimo. A legislação considera ruídos os artefatos que emitam sons acima de 70 decibéis, medidos a uma distância de 10 metros do ponto de detonação. É isso?
Pois é, e a lei abre exceção para festas religiosas, festejos juninos, Réveillon e eventos promovidos ou autorizados pela Prefeitura. Nessas situações, será permitido o uso de fogos com intensidade sonora de até 120 decibéis. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos municipais competentes, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Municipal, podendo haver apoio de instituições estaduais ou federais, se necessário. O descumprimento da norma prevê advertência por escrito na primeira ocorrência. Em caso de reincidência, será aplicada multa correspondente a 1/5 do salário mínimo vigente, com correção anual pelo Índice Geral de Preço do Mercado, que é o IGPM. Olha, os recursos arrecadados serão destinados a ações de proteção e bem-estar animal e a programas de apoio a pessoas com transtorno do espectro autista no município. Publicada na última terça-feira, a lei fixou o prazo de 45 dias, para que o executivo regulamente como as regras serão aplicadas.
Eu acho isso importante.
Muito.
E eu vou te falar, quem tem transtorno do espectro autista, né? Os autistas que nós temos muitos na cidade, são os mais prejudicados, e os animais também são prejudicados, não suportam. Eu, por exemplo, não gosto de fogos de artifício. Não gosto. Eu acho isso ótimo, né? Quando é aqueles fogos muito fortes, aqueles acima de 70 decibéis, é horrível. Realmente é muito horrível. Enfim. Então, vamos acompanhar e ver como é que vai ficar daqui para frente, né? Já tem outras cidades, outros municípios também na Bahia seguindo isso. São 12 horas e 17 minutos. Mudar de assunto, agora a gente vai passar por Itabuna, porque lá a justiça manda Itabuna fornecer EPIs a agentes de saúde em endemias, o que é muito importante para o trabalho deles. A Justiça do Trabalho obrigou a Prefeitura de Itabuna a garantir fornecimento de equipamentos de proteção individual, EPIs, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. É provisória, a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna acolheu o pedido do sindicato que representa os trabalhadores, que é o Sindiax-ACE. E de acordo com a juíza Geana Silva Sobral, o município não pode alegar limitações orçamentárias para se esquivar da obrigação de fornecer os materiais. A lista inclui protetor solar com reposição mensal, uniformes completos com proteção contra raios ultravioletas e crachás oficiais. Para os agentes de combate às endemias, o município de Itabuna deve assegurar também luvas nitrílicas, máscaras com filtro, botas, cinto de segurança e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura. O presidente do sindicato, Roberto Lima, considera a decisão liminar uma vitória da luta coletiva. Ele disse que é uma conquista importante da categoria e mostra que a nossa luta é justa, afirmou Roberto Lima. E a prefeitura, né, emitiu uma nota e informou ao Pimenta, nossa fonte, que o município ainda não foi citado pela Justiça do Trabalho, e disse em nota que quando for, adotará as medidas processuais cabíveis. 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótimo trabalho e uma excelente quinta-feira para você também.
Obrigada,
Carlinha.
Curtinho.
E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, município de Itabuna, fatalidade na BR-101. Uma jovem identificada como Jaine Freitas da Silva, de 22 anos, ela morreu após cair de uma ambulância em movimento na BR-101, já no perímetro urbano, na cidade de Itabuna. Jaine era moradora do município de São José da Vitória. De acordo com os relatos, Jaine seguia dentro da ambulância como acompanhante do marido, que está internado no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O acidente, a fatalidade, aconteceu no momento em que o veículo, o veículo ambulância, passava por uma ponte que liga os bairros Lomanto a Nova Itabuna. Por causas ainda que serão investigadas, a porta traseira da ambulância abriu bruscamente, fazendo com que Jaine fosse projetada para fora do veículo, caindo na rodovia. Uma equipe do SAMU ainda foi acionada, chegou até o local e confirmou o óbito. A família de Jaine só recebeu a triste notícia, informação da tragédia, na tarde de ontem, quarta-feira, em São José da Vitória. A Polícia Civil, no extremo sul da Bahia, localizou ontem, quarta-feira, em Eunápolis, um corpo que pode ser do adolescente Gabriel Dias, que foi levado à força de casa por criminosos no final do ano passado. A apuração segue a linha de outros desaparecimentos atribuídos a grupos ligados ao chamado Tribunal do Crime, prática em que vítimas são executadas e os corpos muitas vezes não são localizados. O jovem em questão tinha 17 anos de idade estava na cidade de Eunápolis desde o último dia 19 de dezembro, após sair de sua cidade natal, Santa Cruz Cabrália, ao lado da sua mãe, para passear e também passar o Natal lá em Eunápolis, com os familiares no bairro Estela Reis. Segundo ainda as investigações, a residência onde o jovem estava foi invadida por três homens armados. O adolescente foi retirado do local e escoltado até uma área de mata, onde não mais foi visto. À frente das buscas, o delegado titular da primeira delegacia territorial de Eunápolis, o nome dele é Manuel Vieira, informou sobre a identificação. O delegado explicou que ainda será necessário aguardar procedimentos periciais como exames de DNA e análise de arcada dentária. Segundo ele, com base em informações preliminares do setor de inteligência, há indícios de que se trate realmente do adolescente Gabriel, mas a confirmação ainda depende de laudos oficiais. Ainda no extremo sul da Bahia, uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de duas metralhadoras de entorpecentes na manhã de ontem, quarta-feira, na área urbana de Lagedão, no extremo sul da Bahia. Após denúncias, policiais do PET foram até a rua Fernando Presídio, onde os dois indivíduos, considerados de alta periculosidade, estariam armados, fazendo ameaças e atuando no tráfico de drogas. Ao entrar no imóvel, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram à injusta agressão. Bala para todo lado. Os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas os óbitos foram confirmados pela unidade de saúde local. Todo o material ilícito foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia de Teixeira de Freitas. Eles foram identificados como sendo Diego Marcolino da Silva e Jaimerson Silva, que, segundo informações, este último seria oriundo de Vitória, no Espírito Santo, e teria chegado em Lagedão na última terça-feira. A Polícia Militar destacou que a ação teve como objetivo reforçar a segurança da população. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem identificado como Antônio Ribeiro dos Santos Neto, 25 anos de idade, conhecido como Bebezão, morreu após um confronto com policiais militares em Teixeira de Freitas. Segundo a Polícia Militar de Teixeira, a guarnição fazia rondas ostensivas quando recebeu informações de que dois suspeitos estariam vendendo drogas e portando armas de fogo na localidade. Ao avistarem os policiais, um dos suspeitos atirou contra a viatura. Houve troca de tiros e o homem se refugiou em uma construção, onde ocorreu um novo confronto. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram Bebezão, ferido no chão. Ao seu lado, foram apreendidos 15 papelotes de cocaína, 13 poções de maconha, uma balança de precisão, e com Bebezão não tinha mamadeira, não. Tinha um revólver 38 com cartucho deflagrado. O caso foi registrado na delegacia territorial de Teixeira de Freitas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha daqui a pouco, aqui lado a lado com a notícia, também com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Coutinho Neto retorna ainda hoje, tá, gente? Com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 27 minutos. E vamos dar uma passadinha ainda ali por Itabuna. Vai falar esse absurdo que ocorreu aqui ontem. Gente, chocada quando eu vi essa notícia. Uma jovem de 22 anos, ela morreu após cair de ambulância enquanto era transportada. Então, essa jovem, ela morreu após cair de uma ambulância enquanto estava sendo transportada, passando ali por Itabuna, na ponte da BR-101. O caso ocorreu ontem. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jaine Freitas Silva, de 22 anos. A queda dela aconteceu nas imediações do bairro Lomanto, bairro Lomanto Júnior, né? Porque é conhecido como bairro Lomanto. E a morte dela foi registrada no hospital de base, né? Para onde ela estava seguindo, inclusive. E de acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz, o motorista da ambulância relatou que a jovem pediu para ser levada ao hospital de base, alegando que o marido estaria internado na unidade. Ela era de outro município, no sul da Bahia. Ele contou que durante o trajeto, ao se aproximarem da entrada do bairro Bananeira, ela solicitou que o veículo parasse, dizendo que queria descer no local, segundo aí essas informações. O condutor informou que só poderia interromper o percurso no hospital, só poderia interromper o percurso lá no hospital mesmo, conforme havia sido determinado. E ainda de acordo com o motorista, ela abriu a porta da ambulância e pulou, caindo do veículo em movimento. O motorista acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher ao hospital de base, onde a morte foi confirmada. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Jaine para o IML, que é o Instituto Médico Legal, para passar aí por necrópsia. O corpo dela será liberado para o sepultamento ainda hoje. Pode ser que já tenha sido, tá? A Polícia Civil informou que diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, incluindo como a queda aconteceu e em que condições a vítima era transportada. Inclusive, o G1 Bahia entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, porque ali é uma BR, né? Rodovia Federal, e a PRF informou não ter localizado nenhum registro de ocorrência sobre isso. Então, um negócio complicado, porque ontem, mais cedo, logo quando saiu a informação, o blog Verdinho mesmo disse que quando a porta se abriu, a mulher caiu, um motociclista que ia passando no local seguiu a ambulância, falou, olha, a mulher caiu aí da ambulância, volta, aí disse que ele volta para poder ver o que foi que houve. Já que ele conta, né, que ela pediu, mas ele disse que não podia parar e ela abriu e se jogou. Um negócio complicado, muito, muito complicado, tem que ser investigado mesmo, né? Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informada e participa. Oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Unex, você em evolução. Por falar em Unex, a Unex Med, hoje, hein, parceria com a Gabriela FM, tem um pit stop massa no Gabriela Center, no estacionamento do Gabriela Center, tá? A partir das 15h. Então, hoje, a partir das 15h, aí vamos ter amanhã, durante outros dias também. E a gente vai ser divulgado aqui durante a programação da rádio. Então, participe. Você que tem interesse de conhecer a Unex, né? A Unex Med, que tem o melhor curso de medicina da região, venha participar do Pit Stop e ainda ganhar brindes, tá? Da Gabriela FM. Então, são 12 horas e 40 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte. Vamos liberar a Carla.
Bora, Carla. Vamos dar moral aqui para Juliana. A Juliana está na zona norte da cidade e ela está aqui interagindo com a gente, diz que está ligadinha no Jornal do Meio Dia, mandando um abraço aí para o Fábio, para o Cláudio. Então, e para toda a turma lá na Zona Norte.
Vamos agradecer a Juliana aí, que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada pela audiência.
E hoje tem um colega da gente comemorando Idade Nova, viu, Kátia? Tiago Brito tá por aqui. Olha, do Nelson Costa, ele disse bom dia pro meu brother. Dá um abraço aí, meninas, pro meu brother.
Aniversário do Tiago Brito é o café, cara.
Tony Café.
Te confundi, foi
eu ia terminar
agora
de ler o texto do homem aqui, mulher.
Ô, mulher de Deus. Não, primeiro vamos direto.
Vamos.
Vamos parabenizar ele.
O Tony, o nosso colega.
Tony Café, o colega mais perturbado.
Meu cabeção preferido.
Oi, gente, o homem não é, não é ligado no 220, não. Ele é ligado no 1000 por hora. O Tony Café não é brincadeira, não. Ele chega aqui revolucionando. Você pode estar quieta, concentrada no que for, no computador, que ele chega...
Cada um tem um apelido nessa rádio.
É, todo mundo tem um apelido, todo mundo recebe também elogios dele, ele é uma figura. Então, o aniversariante do dia da Gabriela FM, Tony Café, saúde pra você, felicidades. Continue assim, Tony, cheio de alto astral.
Isso, a gente abraça o Tony Café aqui. Deixa eu passar o recadinho do Thiago Brito aqui, né? Ele disse aqui, olha, dando uma passadinha aqui para parabenizar o nosso querido amigo e irmão Tony Café, que Deus abençoe ele, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Que nunca te falte fé, paz, amor, saúde, alegria, sabedoria e dinheiro no bolso. Um forte abraço aí, hein, meninas?
Oh, que maravilha, dinheiro no bolso. Valeu. Como é o nome do ouvinte?
Thiago Brito, lá do Nelson Costa.
Obrigada, Thiago. Thiago Brito, um abraço pra você, obrigada pela audiência, obrigada também, viu, pelo dinheiro no bolso.
Pois é. A Márcia do Vilela também, ela disse aqui, olha, hoje é o aniversário do Raimundo, do Almoxarifado.
De qual Almoxarifado?
Parabéns pra ele, só não disse qual, né, eu perguntei aqui de qual, ela não respondeu.
Então, parabéns pro Raimundo, né, importante que é aniversariante do dia.
Exato.
Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só, Kátia.
Deixa eu ver aqui, porque aqui chega também umas mensagens aqui, o povo pede pra gente divulgar, né, então, agradecer então, portanto, a audiência de todos os queridos ouvintes, né, muito obrigada pela audiência. Vamos de informação, por favor, Carla, pode abrir. 12h43, daqui a pouquinho vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, mas deixa eu lembrar uma coisa aqui, nós estamos no mês de janeiro, né, e cada mês a gente tem uma campanha, né, e janeiro é o janeiro branco. Amanhã vamos ter entrevista com a doutora Lília Viana, ela que é psicóloga, doutora em psicologia, e vai trazer esse assunto aqui pra gente. Vamos falar sobre o janeiro branco. Veio bem a calhar, né? O janeiro branco é bem importante. E nós vamos falar sobre esse assunto amanhã aqui no Jornal do Meio Dia com a doutora Lília Viana, doutora em psicologia, tá bom? São 12h43. Vamos de informação. Vamos dar uma passadinha pela capital baiana. Carla, vamos falar da lavagem do Bonfim em Salvador, porque a lavagem ao Senhor do Bonfim reúne milhares de fiéis há mais de 200 anos na Bahia. O evento, que acontece hoje, nesta quinta, né, dia 15, é marcado pelas tradições e manifestações e se reafirma na caminhada de mais de 6,5 km, né, entre os bairros do Comércio e do Bonfim, lá na capital baiana. O tema deste ano é o exercício do Ministério Público de Jesus, o amado Senhor do Bonfim. E deve reunir milhares, né? Já está reunindo milhares de fiéis entre baianos e turistas lá na capital. Porque, você sabe, né? Quem tem fé vai a pé. Exatamente. Inclusive, saíram ônibus daqui de Ilhéus, né? Uma galera aí da Prefeitura de Ilhéus foi para lá participar junto com o prefeito Valderico Júnior. De Itabuna também saiu ônibus. Muita gente foi para lá participar também. Assim como pessoas de diversas partes da Bahia, né? Faz aquela caravana e vai para lá participar da caminhada. E aí, Carla, quem tem fé também vai correndo e remando. Religiosidade se alia ao esporte lá na lavagem do Bonfim, né?
Pois é, Kátia, a travessia da Praia da Preguiça à Colina Sagrada, em Salvador, é tomada, né, por canoas havaianas em um percurso de aproximadamente 15 quilômetros, isso ida e volta. Nas primeiras horas desta quinta-feira, dia da tradicional lavagem do Bonfim. Desde o final de 2025, o evento de fé passou a mobilizar as escolas de canoagem das regiões da Gamboa, Itapuã e de outras partes da cidade. Muitas delas prepararam até camisas temáticas, lanches para o pós-prova e treinos mais exigentes. Uma dessas equipes é a Kila Kila Vá, não é isso, Kátia?
É, Kila Kila Vá.
Que participa aí da lavagem desde 2014. Neste ano, um grupo de quase 30 pessoas vai chegar na praia. Já chegou, né? A Praia da Preguiça por volta aí das 4 horas da manhã para fazer o percurso e depois retornar para casa. A galera está super animada, todo ano a gente faz camisa e virou uma tradição da escola, né? Quem tem fé, vai remando, contou a dona Kila Kila.
A dona da Kila Kila Vá.
Isso,
que
a Zélia Nunes, né? Outro grupo que amanheceu também na Colina Sagrada é o Gamboa Vá. Vários grupos saíram, né, lá da preguiça e acabou se tornando aí um cortejo náutico. Algumas pessoas se superam fazendo a remada até a colina. Incrível demais isso, né, Kátia?
Muito bacana, gente, porque inclusive outras que já fizeram o percurso andando, correndo, né, passaram a buscar aí o contrafluxo, disse o coordenador de remo do grupo Zig Marley. Antes do tradicional cortejo, centenas de pessoas usam a fé como simbolismo de manutenção da saúde e do espírito. É o bordão, quem tem fé vai a pé, muito falado na Lavagem do Bonfim, sendo levado à risca, né? E aí o percurso de pouco mais de 6 quilômetros, que é 6,5 quilômetros, né, vira um verdadeiro cenário de corrida. Com isso, muitas assessorias esportivas se prepararam para auxiliar os alunos, para que muitos, né, para muitos aqui é a primeira corrida do ano, né? Então tem muita gente que fez o quê? Procurou uma escola de corrida, né? As assessorias esportivas, igual que tem também. Se preparou. Para hoje estar lá, ó, no pique.
No pique. Tem que ter pique.
Saindo da Igreja Conceição da Praia, no comércio, até o Bonfim. Porque, gente, não é brincadeira não, tem que ter pique.
Tem que ter.
E aí, por se tratar de um evento, né, eles disseram que colocam um ponto de hidratação no quilômetro 3, justamente para conseguir oferecer conforto e segurança para os alunos. Revelou aí o Choquito, dono da Runners Club, uma das maiores assessorias de corridas de Salvador. O profissional que auxilia entre 300 e 500 pessoas no evento, olha a quantidade, Carla, ele auxilia de 300 a 500 pessoas, né? No evento também ele fez alerta sobre os cuidados que devem ser tomados, como alimentação saudável, uso de roupas apropriadas, né, para corrida, roupas leves, né, gente? E um bom tênis, né?
E dormir bem, né? Antes, um dia antes da corrida,
exato,
né,
exato, exato. Dormir bem.
Tem que
porque
tá
começa
bem,
às 7 da manhã. Começa às 7 da manhã. E por se tratar de uma festa, chega determinado momento, né, que a celebração acaba sendo mais profana do que sagrada, ele disse. Mas a gente tenta, de fato, passar uma mensagem de cuidado, principalmente para evitar o consumo de bebida prévio ao dia. Ou seja, antes, nada de beber, dormir cedo, isso, se alimentar bem, né? E é isso. E aí, o que eu achei interessante, né, que cada ano vem aumentando isso, né, as pessoas que se preparam, né, nas corridas, durante o ano, com caminhadas, e aí se organizam, faz a sua galera e vai. Mas tem gente também que usa o termo quem tem fé vai a pé, que vai descalço ali, pagando promessa,
pagando mesmo.
Mas vai caminhando direitinho, uhum. Chega lá, dá um jeitinho de subir a escada de
joelho.
Enfim, é bonito se ver, gente. É um evento, assim, muito bacana, de quem tem fé em Deus ou não, sabe? Mas é emocionante participar. Eu, quando eu morava em Salvador, eu participava. Foi isso que eu me mudei, continuei indo algumas vezes, mas já tem um tempo que eu não vou. Mas é muito bacana. Vale a pena ir pelo menos uma vez, tá? É muito, muito, muito interessante, uma energia boa. Agora, esse ano, que é ano de eleição, o que bem tem lá também esse ano, são políticos, né? Os que vão ser candidatos a deputado estadual, federal, governo, senado, enfim. Tá lá o povo tudo junto e misturado, cada um se defendendo a sua bandeira, cada um com seu
afeto,
com sua fé. Tá lá, todo mundo lá. Aqueles que somem o ano todo, mas tá lá agora. Você vê de tudo lá na Lavagem do Bonfim, tá?
Só meu Senhor do Bonfim pra
exatamente. Conta aí. Exatamente. E cada figura, gente, você ri bastante também, tá? Olha, são 12 horas e 50 minutos. E aí a gente vai falar por algo também ligado aí a questão de fé também, porque tem a ver com a igreja aqui da Conceição da Praia, que é muito importante lá em Salvador. Então, o MPF abre inquérito e cobra irmandade por segurança e preservação da igreja da Conceição da Praia. Importante isso, hein? Então, o Ministério Público Federal da Bahia instaurou oficialmente um inquérito civil para apurar as condições de segurança e conservação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, e notificou a Irmandade responsável pela gestão do templo para que preste contas sobre as medidas de preservação em curso. A decisão assinada pela Procuradora da República, Vanessa Gomes Previtera, foi motivada por laudos técnicos que classificaram o patrimônio histórico com grau de risco alto, exigindo uma resposta urgente da entidade custodial. através de ofício expedido à Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, o MPF concedeu um prazo de 20 dias para que a entidade informe detalhadamente quais ações estão sendo implementadas para mitigar os riscos apontados em vistorias recentes realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pela Defesa Civil de Salvador, CODESAL. Não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia.
A falar da iniciativa,
a iniciativa, né, do Ministério Público Federal, ela direciona o foco da investigação à responsabilidade primária da Irmandade na guarda e manutenção do bem tombado. A procuradora fundamenta a ação no mandato constitucional do Ministério Público de defender o patrimônio cultural brasileiro, destacando aí que a igreja, como conjunto de valor histórico e artístico, é um bem difuso sob a tutela de coletividade.
Então tá aí, né? É uma igreja muito linda, né? Merece realmente ser muito bastante preservada. Ela é bastante visitada também pelos turistas. 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar agora novamente aí o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais notícias para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos da minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda. Terra firme, gado forte, município de Itapetinga. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itapetinga, com apoio do GAT Pedra Branca, deflagrou na manhã de ontem, quarta-feira, a Operação Mamon, com o objetivo de cumprir 3 mandados de busca domiciliares pedidos pela Vara Crime da comarca de Itapetinga. A ação é resultado de investigação que apura crimes de usura, extorsão e lavagem de dinheiro. Após representação da autoridade policial, o alvo da operação é um agiota, identificado pelas iniciais ERP, de 47 anos, acusado por diversas vítimas de emprestar dinheiro a juros abusivos, realizar cobrança mediante violência e graves ameaças, além de se apropriar de bens pertencentes aos devedores. Durante a operação, foram apreendidos um veículo de luxo e uma motocicleta em posse do investigado, ambos com bloqueio administrativo determinado pelo Poder Judiciário. Também foram recolhidos aparelhos celulares, pouco mais de R$ 1.000 em espécie e vasta documentação, incluindo cadernos de anotações, cartões bancários, comprovantes de depósito em nome de terceiro, além de notas promissórias e cheques emitidos também por terceiros. O material apreendido reforça as suspeitas da prática de agiotagem atribuída ao investigado. As investigações continuam e serão aprofundadas para apurar a origem da volumosa movimentação financeira nas contas bancárias do agiota. 3 jovens, pelo menos um deles adolescente, foram brutalmente agredidos por homens que supostamente integram uma facção criminosa. O caso aconteceu no distrito de Travessão, município de Camamu, no Baixo Sul da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Em imagens, os jovens aparecem sendo espancados com pedaços de pau, enquanto a ação é filmada pelos próprios agressores. De acordo com a PM, uma das vítimas foi encontrada na tarde da última terça-feira em frente a uma churrascaria e recebeu atendimento do SAMU, sendo encaminhada para o hospital de Ibirapitanga. Ainda segundo informações, um dos adolescentes agredidos teria sido acusado de envolvimento em um suposto furto, o que pode ter motivado a violência através do Tribunal do Crime. A Polícia Militar informou que identificou suspeitos com a participação de pelo menos 5 a 6 indivíduos no crime. Já na manhã de ontem, quarta-feira, equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região com o objetivo de localizar e prender os envolvidos, mas ninguém até agora foi preso e o caso segue sendo investigado. Olha, uma vítima de acidente fatal foi identificada na BR-101. Foi identificada a vítima do acidente com desfecho fatal registrado na tarde de ontem na BR-101, no perímetro urbano de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Trata-se de Alan Barreto, que morreu após um grave acidente de motocicleta próximo ao posto Acácia, posto de combustível, churrascaria e lanchonete bastante conhecido na região de Santo Antônio de Jesus, na BR-101. De acordo com as informações, a colisão envolveu um caminhão e uma motocicleta. O caminhão teria tentado entrar no posto de combustível quando acabou atingindo a moto conduzida por Alan. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes. Pai meteu bala no próprio filho. O crime aconteceu no distrito de Tiquaruçu. O jovem de 19 anos de idade foi atingido na perna e levado ao hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Segundo informações, uma discussão banal por conta do sumiço de uma chave de uma motocicleta quase terminou em tragédia familiar em Feira de Santana. Um jovem, 19 anos, foi baleado na perna direita e o pai é o principal suspeito. O caso aconteceu em uma fazenda no distrito de Tiquaruçu, pertencente à Feira, e de acordo com informações da PM, a confusão teria começado porque a chave da moto sumiu. Aí o pai ficou virado na 600 rebuziba, se armou com uma espingarda e efetuou tiro contra o filho em meio a um desentendimento. A vítima foi levada para a policlínica de Maria Quitéria e, ao dar entrada, o jovem relatou aos policiais de que o autor do tiro foi realmente o seu genitor. Um acidente com vítima fatal no norte da Bahia. Um grave acidente foi registrado por volta das 9 horas e 30 minutos da noite de ontem, quarta-feira, na BR-407, resultando na morte do empresário de confecções Fábio Conceição da Sena, conhecido popularmente como Negão, da cidade de Senhor do Bonfim. Fábio conduzia um veículo modelo Astra e tinha como passageira Jaqueline Matos Vitor. Jaqueline disse às equipes de resgate que o casal estava discutindo dentro do carro e, no meio ao calor da discussão, Fábio teria jogado o próprio veículo de forma proposital para a contramão em direção à carreta, que vinha em sentido oposto. O motorista da carreta, que faz transportes para a cidade de Campo Formoso, ali ao lado do Senhor do Bonfim, informou que tentou desviar para evitar a colisão, mas mesmo assim o condutor do Astra continuou insistindo na contramão, provocando impacto frontal. Jaqueline foi socorrida pelo SAMU e pelo corpo de bombeiro do Senhor do Bonfim, enquanto Fábio ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda na BR-407. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Viu, seu China, na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Esse final aí, você falou... Quem é? Como é o nome?
Sou China.
Quem é, Coutinho?
Sou China.
É, mandou um alô também, né? Coutinho, um abraço. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, meu querido. É, pontualmente 1 PM, então nós vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento Mix Mateus e Léus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, o Sem Evolução, que hoje, em parceria com a Gabriela FM, inicia aí um grande pit stop para você conhecer a Unex Média, a melhor faculdade de medicina do sul da Bahia. Não perca a partir das 3 da tarde com Carla Menezes e pit stop. 15 dias de pit stop com Carla dias. Menezes.
Segura na mão de Deus e vai.
Só vai dar ela aí nesse pit stop. E olha, se eu fosse você, eu ia conhecer tá? E ia participar desse Pit Stop para ganhar brindes.
É
Carla.
Isso. Oi.
Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Ela já falou os patrocinadores aqui, então vou dando tchau. Volto daqui a pouquinho às 3 horas no Pit Stop da Gabi e o Nex. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.